E hoje, na nossa série de entrevistas sobre tecnologia da informação, nós vamos conversar com um palestrante do Tecnova, né? Um dos maiores eventos de tecnologia da informação do sul do país, que está sendo realizado aqui em Maringá, né? Mas é online. E a gente vai conversar, então, com o Rubens Guimarães, que é engenheiro de software. Olá, boa tarde.
Tudo bem? Boa tarde, obrigado.
Essa entrevista, Rubens, está sendo transmitida em 95,5 FM, também pelo YouTube, Twitter e Facebook da CBN Maringá. Bom, eu sei que você tem uma palestra daqui a pouquinho, às 4h30, né, no Tecnova. Do que você vai falar? Sobre o que você vai falar?
Ah, legal. A gente vai falar um pouquinho sobre as tecnologias modernas, as tecnologias recentes, né? Falar um pouco sobre computação em nuvem, inteligência artificial, tecnologias de Big Data, mas assim, de um jeito diferente, de um jeito simplificado, com foco em negócio, com foco em aplicação para o mercado.
É. Você vai falar de 5G também ou não? Internet 5G?
Olha, sempre tem uma pontinha, né? O pessoal tem perguntado um pouco, né? E eu digo que assim, o 5G acaba sendo um reflexo, acaba sendo o final, né? Porque ele utiliza um pouco dessas tecnologias, né? Ele oferece mais mobilidade, mais recursos para nosso dia a dia, para a gente levar na nossa palma da mão.
Como que as empresas podem utilizar o recurso do Big Data?
Muito bem, a gente, na verdade, assim, a gente já utiliza sem querer, né? Então, vira e mexe, quando a gente, por exemplo, hoje em dia, você vai fazer a compra de um carro ou financiar alguma coisa, né? O pessoal faz ali aquela consulta, né? Geralmente aquela consulta muito rápida, né? Então, até brinco, antigamente, para você fazer uma aprovação de crédito, você precisava tentar fazer a proposta de compra para ter a resposta no outro dia ou algumas horas depois, né? E hoje, com os recursos de computação avançada, a gente tem a resposta de imediato. Não só usando Big Data para fazer cruzamento de uma série de informações de comportamento, de consumo, mas também pensando no sistema antifraude, na inteligência artificial, na análise de perfil, né, cruzando dados ali de diversos bancos em tempo real. Então, é um pouquinho dessa proposta, é um pouco justamente do que a gente vai contar na palestra, um pouco dessas experiências e cases de uso.
Mas existem empresas que são especializadas em analisar esses dados, né, e transformá-los, traduzi-los em informação, né?
É verdade, é verdade. Na verdade, assim, quando a gente olha para o resultado, né, para o uso no dia a dia, a gente nem imagina o quão complexo é a tecnologia, né? Então, durante a palestra, a gente também vai comentar um pouco da infraestrutura em si, né? Então, poxa, como que eu posso me tornar uma empresa especializada em Big Data, né? O que que eu preciso de infraestrutura, por onde a gente pode caminhar com os estudos, quais são os tipos de profissionais, né? Lembrando que é uma das profissões que estão em alta, né? No mercado se fala muito em Big Data, em inteligência artificial, em computação em nuvem.
E Big Data, então, para que as pessoas entendam, o que reúne? São todos os dados produzidos hoje e são analisados?
Que legal. Na verdade, a gente imagina assim, né, um rápido comparativo, né? Se você olhar há 5 ou 10 anos para trás, né, não existia smartphone praticamente. Existia, mas assim, não tinha tanto acesso. Né? As tecnologias não estavam tão interligadas assim. Eu costumo brincar que assim, há poucos anos atrás a gente consumia informação, né? Então a informação vinha de focos restritos, de fontes específicas, né? E hoje em dia já é completamente diferente. A gente está na era de produção de informação. Então, quando a gente olha para o Big Data, a proposta justamente é capturar uma série de fontes de dados diferentes, de smartphones, de sensores, agora até de drones, né? Dispositivos com IoT, né? Sensores que estão em fazendas, internet. Então, a gente tem uma série de capturas de dados de fontes diferentes. E qual é a intenção do Big Data? É normalizar, é transformar isso em uma informação, em um relatório de negócio, em um relatório de decisão. Né? Então, esse é um processo de esteira. E, geralmente, claro, como a gente captura dados de diversas fontes, a gente precisa de recursos de computação gigantescos, né? E com alta capacidade para processar tudo isso e, no final das contas, gerar aquele relatório, gerar aquela análise esperada no momento de negócio.
Será que hoje em dia a gente aproveita toda a informação que é produzida ou muito se perde?
Olha, eu ainda acho que muito se perde. Isso é um pouco cultural, né? Na verdade, tem a ver com cultura de países, cultura de empresas, de organizações. Né? Quando a gente olha, por exemplo, Estados Unidos e Europa, é muito legal, porque a partir do momento em que você faz uma compra em um estabelecimento, você passa a entrar num programa de rewards, passa a entrar num programa para receber benefícios, receber descontos, e aí você começa a ser mapeado, né? Então, existe muito comportamento hoje com relação a como trabalhar os dados, né, dos clientes, em grandes organizações dos Estados Unidos e Europa. Já no Brasil, isso é mais recente, né? A gente percebe que assim, as empresas estão descobrindo, estão começando a pontuar, estão entendendo que tudo isso é muito legal, inclusive trabalhando com automação. Então, a partir do momento em que uma empresa consegue mapear o meu comportamento de consumo, meus interesses, ela consegue me mandar um e-mail personalizado, ela consegue utilizar esses recursos computacionais para direcionar conteúdo ao meu interesse.
Você falou em automação, né? Quais são os empregos do futuro, as profissões do futuro, né? Os jovens que estão hoje em dia estudando, prestes a buscar uma profissão, o que eles devem focar?
Ah, que legal. Tem se falado na famosa ciência de dados, né? Então, cientista de dados. Então, assim, cada vez mais a gente aprender a trabalhar com a inteligência da informação, né? Então, vira e mexe na internet, a gente tem visto que os dados são o novo petróleo, né? Então, assim, são as novas descobertas e as pessoas estão percebendo o quão valor tem se trabalhar com a informação, né? Então, assim, como dica, se a gente conseguir cada vez mais canalizar o nosso estudo e o nosso foco em profissões que tenham valor e que tenham uma referência à ciência de dados, isso pode ser muito interessante, pode ser muito útil, né? Não só na ciência de dados geral, mas a gente pensar assim, poxa, dentro de uma faculdade ou de uma carreira de engenharia de produção, né, que se fala muito em dados, muito em estatística, já existe uma ponta aí para a ciência de dados, né? O que vai faltar depois é uma especialização para aquele profissional aprenda a usar ferramentas, aprenda a aplicar o conhecimento que ele tem com foco na ciência, tá bom? Mas não só a ciência de dados em si, a inteligência artificial é outro ponto que está em alta, né? Trabalhar com computação em nuvem, cada vez mais a gente vive agora em épocas recentes, né, de trabalho remoto. Então, poxa, a gente tem que ter habilidades computacionais, a gente tem que ter habilidades com ferramentas. Isso cada vez mais tem se tornado aí não só requisito, mas tendências de evolução de profissões e carreiras.
O que é o básico que a gente precisa saber de computação em nuvem?
Olha, o básico é a gente saber um pouco de tudo, né? Hoje em dia, assim, eu não posso mais aprender a utilizar os recursos de um computador offline, né? Mas quando eu olho para a computação em nuvem, a gente olha muito para a mobilidade, né? Então, poxa, será que a partir do momento em que eu abro uma chamada de vídeo com o meu time de escritório, ou com o meu cliente, ou aquele momento em que eu passo a compartilhar arquivos, né, de projetos, será que isso é seguro? Será que isso é funcional? Né? Quais são as ferramentas que existem que podem me dar mais recursos, que pode tornar isso mais prático? Né? Então, isso tem se tornado o novo básico, né? É a gente saber operacionalizar as rotinas de dia a dia usando essas ferramentas, né, essas startups, essas novas culturas que estão aí a nosso favor.
O Rubens, você também é mentor de startups, né, em projetos, em hackathons. Explica um pouquinho para a gente sobre isso, de que forma você colabora com as startups.
Ah, que legal. Na verdade, esse é um trabalho que eu realizo já há alguns anos, né? E aí ele também tem uma rotação cultural. Então, vira e mexe, um grande player como a Microsoft ou o Google nos convidam para justamente a gente ajudar a falar um pouquinho, né? E aí a conectar ali as ideias técnicas com ideias de mercado, né? Então, entender, fazer essa pré-validação. Poxa, eu tenho uma ideia, eu desenvolvi uma solução. Será que ela faz sentido? Será que ela poderia ser aplicada ao mercado? Então, geralmente, esse tipo de profissional procura um hackathon para colocar ali a proposta dele, para tentar vencer um desafio. E é justamente onde esses grandes players acabam me convidando para fazer parte de mesas, né, ou para fazer uma palestra. Mas isso é um trabalho bastante amplo, né? Eu faço parte aí de... interajo diretamente lá em Redmond, na central da Microsoft, né, com os engenheiros de produto. A gente acaba descobrindo muitas novidades que ainda nem existem, né? Então, vira e mexe, a gente acaba trazendo isso para essas competições de inovação, né? Poxa, como é que você pode utilizar, talvez, a inteligência artificial com foco na acessibilidade, né? Ou para resolver um problema que a sociedade tem, né? Usando as ferramentas mais atuais aí de cognitive service, que são as falas, né? Que são as ferramentas que imitam os sentidos dos seres humanos, né? Ou usando os pilares da ciência de dados. Então, vira e mexe, a gente acaba trazendo um pouco desses desafios. é um pouco de experiência de trabalho, e aí conectando as comunidades, né? Conectando essas culturas e essas vontades que as pessoas têm em desenvolver algo novo.
E no Brasil tem surgido muitas ideias?
Olha, o Brasil ele tem muita criatividade e muita energia nesse sentido, né? Isso, a gente é atuando no mercado global, né? Até às vezes lá com a Microsoft ou com grandes players, a gente sente isso, né? As comunidades no Brasil são muito fortes, elas são muito ativas, né? Então você vê muito evento presencial, agora não presencial, mas online, né? Muita gente falando sobre tecnologia, muita gente buscando, falando sobre inovação. As comunidades técnicas, né? Muita gente colaborando, ajudando um próximo colega ali que quer se desenvolver, que quer aprender a usar um recurso técnico ou computacional. Então, é um país que tem muita energia nesse sentido. E as ideias acabam vindo na sequência, né? A partir do momento em que muita gente se conecta, a gente vê muita startup surgindo, muita ideia acontecendo, né? Muita gente buscando aí parcerias, vamos dizer assim, ou sociedade, ou aquela ideia do investidor, né? Sonhando um pouquinho, poxa, será que se a minha ideia der certo, eu posso receber um grande aporte, né? Eu posso um dia me tornar aí alguém, né? Uma pessoa referência no mercado. Então, é um país que tem uma energia muito legal nesse sentido.
Tá certo. Daqui a pouquinho, então, 4h30, você começa a falar na Tecnova, é isso?
Isso, é verdade. Daqui a pouco, faltam poucos minutos, e ali a gente vai fazer uma passagem mais organizada, mas justamente conceitualizando e mostrando na prática. Ciência de dados, inteligência artificial, computação em nuvem, vamos contar sobre alguns cases, né? Então, poxa, como é que eu junto tudo isso e crio uma solução, né? Oferto alguma coisa para o mercado. Tá? Então, é uma palestra super legal.
Tá certo, muito obrigada pela entrevista, ótima palestra, então daqui a pouquinho.
Muito obrigado mais uma vez e até logo.
Até mais, nós conversamos com o Rubens Guimarães, que é palestrante do Tecnova, né? Um dos maiores eventos de tecnologia da informação do país. A palestra dele começa daqui a pouquinho, às 4h30.